A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o médico Dr. Rodrigo Caires. O assunto em pauta aqui é a medicina do trabalho, é falar sobre a saúde do trabalhador, trazendo aqui uma série de informações. É claro, e nós já queremos começar agradecendo aqui ao Dr. Rodrigo, que mesmo em meio aí à sua correria com outra atividade, mas encontrou um tempinho para atender a equipe de jornalismo aqui da Rádio 98 FM. Então, Dr. Rodrigo, para a gente agilizar aqui, eu queria começar já lhe fazendo uma pergunta. Qual a importância da medicina do trabalho? Aí eu falo isso antes do cara ser admitido, no momento de ser demitido, enfim, trazendo aí esses detalhes sobre a medicina do trabalho em si. Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconi. Boa tarde, ouvintes. Então, a medicina do trabalho, ela é um campo da medicina que fica um pouco ali nos bastidores, né? Ela não é uma medicina tão tradicional quanto as outras, especialidades, como por exemplo cardiologia, endocrinologia, que o paciente muitas vezes ele busca o médico por estar sentindo algo ou por estar precisando fazer um check-up, algum exame periódico, né? Vamos dizer assim, num termo de medicina do trabalho, já incorporando isso aqui. A medicina do trabalho, ela visa tratar a saúde do trabalhador como um todo. A gente preconiza a prevenção às doenças ocupacionais. A gente, trabalhando junto com a área de segurança também, a gente evita que aconteçam alguns acidentes. E, de forma geral, a gente tenta agora, com uma nova reformulação da medicina do trabalho, com novas normas, etc., o objetivo é promover também a saúde. As empresas hoje em dia estão muito preocupadas com a promoção em saúde em si, como um todo, com relação aos seus trabalhadores, para aumentar desempenho, etc., várias outras coisas que podem acontecer aí ao longo do trabalho. Mas, enfim, por que que ela é importante? Por que que é importante você fazer o admissional antes de entrar numa empresa e periódico quando já está lá dentro, retorno ao trabalho quando você se afasta por algum motivo de doença, demissional quando você vai sair da empresa? Cada um tem sua nomenclatura diferente, porque são usadas em momento diferente. Mas o objetivo, como um todo, é ser feito a saúde preventiva. Muitas vezes o paciente chega no consultório, faz aquele exame, que é um pouco mais rápido que o convencional, mas ele é obrigado a fazer vários outros exames. E por que é obrigado? Porque é norma. Se a empresa não cumpre aquela norma, ela vai estar à mercê da lei e vai acabar sofrendo suas sanções, né?
Isso também, de certa forma, é garantia, tanto para a empresa quanto para o trabalhador.
Exatamente.
Né?
E, de certa forma também, além de garantia, é uma forma que a empresa vai encontrar de admitir funcionários saudáveis para dentro dela. E, dessa forma, a gente consegue tanto compensar essa parte aí de déficit, na verdade, né, da saúde pública, muitas vezes também, que o paciente não busca ela, apesar de ter alguma sintomatologia, ele é obrigado a buscar ela. Então, a partir do momento que ele é obrigado a buscar a consulta ocupacional ali, admissional, periódica, etc., a gente acaba fazendo um rateio e muitas vezes, mesmo sem sintomas, a gente consegue identificar algum problema neles.
Antes de passar para o Marco, eu tenho outra pergunta, porque assim, o correto é pequena, média, grande, qualquer que seja o tamanho da empresa, ela é necessário que ela faça até para que se resguarde também. Isso nós já estivemos conversando, inclusive aqui, com profissionais da área do direito voltados para a questão trabalhista. Mas por que ainda existe, de certa forma, a gente vê isso conversando com alguns profissionais, uma resistência daquela empresa, o cara diz, não, mas eu só tenho aqui 5, 6, 10 funcionários, eu vou me dar segurado aqui. Isso é mito ou é verdade ainda?
Não, existe, com certeza existe. Isso aí é fato. Existe muito, na nossa cidade, inclusive, existe bastante também aqui em Campo Formoso, tá? O que acontece? Muitas vezes, a empresa, ela, inadvertidamente, por não ter conhecimento ali da lei, ela evita de fazer o exame. Porque não é cobrada, antigamente, né? Hoje em dia, com o advento do E-Social, ela já tem sido muito mais cobrada do que era antigamente. Hoje, ele tem que lançar ali no sistema o exame admissional. E muitas vezes, confusão mesmo, por não se enquadrar. Assim, é obrigatório que empresas grau de risco 3 e 4, empresas maiores, façam, por mais que tenham poucos funcionários, ela tem que fazer o PCMSO dela. Ela tem que fazer o programa de controle de saúde ocupacional, o programa de gestão de risco, mas as empresas de grau de risco 1 e 2, as pequenas empresas, elas não precisam. Então, às vezes, elas confundem o não precisar do médico coordenador, não precisar do programa, com o não precisar do ASO, do admissional, da consulta ocupacional. E é obrigatório, tá? Para todo mundo, tem um, dois funcionários, tem que ser feito, tem que ser realizado. Inclusive, já é cobrado hoje com a social. Eu acredito que com esse advento da social, as coisas vão começar a ser normalizadas. E as empresas também vão ter consciência de que é benéfico para elas realizar esses exames.
Bom, agora já 1h13, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o médico Dr. Rodrigo Caires, falando sobre saúde do trabalhador. Trazer o Marconi Nunes aqui também para o nosso bate-papo. Marconi.
Dr. Rodrigo, boa tarde. Por que algumas doenças estão com os índices elevados ao trabalhador? Tipo, doenças de coluna, hipertensão e diabetes. Cada vez mais, os trabalhadores estão apresentando esses sintomas sobre essas doenças. Cito alguns exemplos.
Certo. Então, Marconi, essas doenças ocupacionais, quando estão relacionadas ao trabalho, elas têm algum advento, como, por exemplo, no caso da hipertensão, com a questão de estresse, com a questão de má alimentação, com a questão de falta de atividade física, muitas vezes, porque não tem tempo, fica ali naquela correria de trabalhar e acaba não se exercitando. Isso também pode propiciar o aparecimento de diabetes e até o problema de coluna. O não fazer exercício físico pode fazer com que aquela pessoa desenvolva problema de coluna. Muitas pessoas se enganam, por exemplo, e acham que, a gente já sabe, né, já é muito difundido que pessoas que estão trabalhando em escritório, etc., que ficam o dia inteiro trabalhando sentadas, elas precisam fazer alongamento, precisam fazer atividade física, porque vão melhorar seu desempenho e vão evitar problemas também de coluna, que muitas vezes são posturais, tá? Ao realizar essa atividade física, eles se beneficiam dessa forma, mas muita gente que trabalha pesado mesmo, aquele pessoal que é agricultor, que é o trabalhador de campo, que muitas vezes que ele não tem orientação com relação à postura, como fazer exercício no trabalho e etc., ou não, aquelas pessoas que até trabalham e são sim orientadas, mas trabalham o dia inteiro e se sentem cansadas fisicamente falando ao final do seu percurso, o que, que elas fazem? Elas não fazem atividade física, porque elas já acham que fizeram atividade física durante o dia inteiro, que está bom ali, não fazem aquele fortalecimento. E o fortalecimento é fundamental, principalmente para essas pessoas, porque elas fazem esforço físico e elas precisam ter um fortalecimento ali de core abdominal, um fortalecimento da coluna, né, no geral, um fortalecimento da cintura escapular, que é essa parte aqui de ombros, peitos e etc., para evitar problemas de saúde aí.
Marconi.
Enquanto a lesão por exercícios repetitivos, algo que está bem discutível hoje nos meios trabalhistas.
Com certeza. Marconi, esse termo até lesão por esforço repetitivo, ele tem deixado um pouco de existir. Ele tem deixado lugar para o termo DORT. O que é o DORT? Até hoje em dia o pessoal ainda fala LER DORT, ainda traz aquele nomezinho do LER para associar aquelas doenças antigas, né, a questão das doenças ocupacionais. O DORT é doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho. Por que esse termo LER deixou de existir? O termo lesão foi visto que muitas pessoas, muitos colaboradores que tinham sintomatologia ali na parte osteomuscular, na doenças de coluna, de ombros, punhos, etc., eles não tinham lesão de fato, eles só tinham a sintomatologia. Então, o termo lesão por esforço já caiu um pouco, né? E aquela questão de esforço repetitivo, nem sempre aquelas doenças aconteciam por esforço repetitivo. Então, vamos citar exemplos. Por exemplo, aquele cara que trabalha o dia inteiro em pé, parado, estático. Vamos colocar o exemplo, por exemplo, de um vigia. Ele fica muito tempo parado, em pé, e não caminha muito, com muita frequência, se não for orientado dessa forma, né? Um porteiro, por exemplo. E a atividade estática ali, ficar em esforço estático, parado, causa muitos prejuízos para a nossa saúde também. Outra forma, por exemplo, ele não fez esforço repetitivo, mas ele pegou uma carga de forma inadequada, aquele pegar aquele peso de forma inadequada vai acabar gerando problemas nele, doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho. E aí que eu dou um exemplo, uma doença muito comum, lesão por esforço repetitivo, que o pessoal conhece bastante, a síndrome do túnel do carpo, que eu acho que já foi discutida aqui algumas vezes também. A síndrome do túnel do carpo, que é uma lesão em punho, ela acontece muito em pessoas que fazem atividades repetitivas ali, quer seja, por exemplo, digitação, quer seja algum esforço em punho, como mexer uma colher, uma panela. E o que acontece com aquela pessoa? Ela faz esforços repetitivos, ok? Mas, em alguns momentos, não é o esforço repetitivo que causa aquela doença. É o simples fato dela estar pegando errado na colher, por exemplo. Isso acaba gerando doenças ocupacionais. Por isso que é tão importante passar ali naquela consulta ocupacional prévia, no admissional. E tá, gente, aqui abri uma ressalva para vocês. O exame admissional, que é aquele que a gente vai entrar na empresa, ele deve ser feito antes da gente entrar na empresa, para ter as orientações, para a gente evitar que aqueles riscos do trabalho acometam aquele funcionário antes dele entrar na empresa, tá?
Bom, doutor Rodrigo, vamos falar aí sobre exame toxicológico. A gente sabe que o profissional, vai dirigir, o cara que vai entrar na empresa com essa função, ele vai precisar fazer, até porque precisa constar na carteira, habilitação, enfim. Mas esse exame, o exame toxicológico, ele é exigido só para quem é motorista ou não? O exame toxicológico ele se estende também a outras profissões? E a importância dele, né?
Hoje o exame toxicológico ele é exigido para motoristas. Legalmente falando, ele é exigido, né? Para trafegar em BRs. E, na verdade, o pessoal ainda confunde um pouco também isso, que os motoristas que são obrigados são aqueles que vão trafegar em BRs. Então, vamos citar exemplos. Aqueles motoristas que vão fazer transporte de cargas dentro da cidade, eles não são obrigados. Mas sim, eu considero muito importante o toxicológico, e até muito discutido no consultório mesmo, o pessoal questiona muito o exame toxicológico, muitas vezes porque usam entorpecente e não querem realizá-lo, né? Então eles tendem a tentar questionar. Mas esse exame, esse tipo de exame, ele é importantíssimo. Ele vai evitar, uma forma que a gente tem, né, de controle. A gente sabe que ainda existem formas deles tentarem burlar esse exame, mas ele é importantíssimo para a gente controlar, de certa forma, aquele uso de substâncias entorpecentes. Eles acabam usando muito para tentar potencializar o seu desempenho no trabalho, para durar altas horas ali. A gente sabe que as jornadas deles são exaustivas, eles ficam longas horas, longos períodos ali dirigindo. E então, para tentar aumentar o desempenho deles, eles acabam utilizando aquilo para não sentir sono, né, etc. Porém, eles não sabem o prejuízo que eles estão tendo para o organismo deles. Muitas vezes não conhecem mesmo, eles só acham que está sendo benéfico para eles. Além do vício, é claro que se torna um vício, ele não vai usar só quando estiver no trabalho.
Vira dependência, né?
Exatamente. Além do vício, da dependência dele, ele também vai acabar causando vários transtornos para o sistema cardiovascular dele, como a gente citou mais cedo com o Marconi, a questão da hipertensão arterial, pode propiciar isso, infartos, pode propiciar isso, o uso, por exemplo, de cocaína, que é muito difundido pelos motoristas também, para poder ficar alerta, e aquela falsa sensação de alerta deles, de estar acordado, muda um pouco, porque ele perde um pouco o foco ali. Ele já tem estudos na área comprovando que ele perde um pouco o foco e atenção no trânsito quando ele está fazendo uso dessas substâncias. Então não é tão benéfico assim quanto eles achavam que era.
Doutor Rodrigo, algumas empresas adotaram o sistema de colocar o bafômetro na entrada do funcionário para o trabalho. Algumas continuam adotando esse sistema, outras, quando os chefões foram detectados com o teor alcoólico, suspenderam esse tipo de atendimento. Como é que o senhor vê essa situação que as pessoas precisam? Por exemplo, tem uma situação de uma empresa aqui na nossa região que o trabalhador ele já fica resguardado algumas horas antes, ou dormindo, ou sem ingerir bebida alcoólica, para poder ser submetido a esse tipo de exame.
Isso. Outra coisa que é muito importante, tá? Eu, inclusive, fiz parte de alguma dessas empresas, e eu acho de extrema importância o bafômetro antes da atividade. A gente via isso na rua também, eu também saio, eu também tomo uma cervejinha de vez em quando, e eu via muito o pessoal que ia laborar naquele mesmo dia até, ou no outro dia, e eles fazendo uso de bebida alcoólica. E a gente sabe a atividade de risco. Por que a gente fala do risco? Por que a gente fala daquele grau de risco 3, do grau de risco 4, que é obrigado a fazer um monte de exame? É porque é muito perigoso. Aquelas atividades deles são muito perigosas e eles colocam em risco não só a vida deles, como a de outras pessoas também. E daí a importância de ser feito o bafômetro previamente. É claro, a gente tem que dar exemplo. Chefões tem que dar exemplo também, né, Marconi? Porque se a gente não der o exemplo, a gente não vai conseguir mostrar ali como deve ser eficiente aquele uso.
E a gente falava anteriormente sobre a cocaína. A única diferença é que uma droga é legalizada e a outra não, né? Quem faz a ingestão de bebida alcoólica sabe que está consumindo a droga. A diferença é que é uma droga legalizada, diferente do cara que consome lá a cocaína, a maconha, ou então o LSD, o comprimido lá, o uísque. Que consome uma série de... Enfim, acaba de certa forma sendo... Precisa ter o mesmo cuidado, né? O que o senhor falava, dependendo do grau da atividade que ele vai exercer, né? Ele precisa estar atento a isso.
Ele precisa estar atento e o álcool a gente sabe que deprime bastante. Por exemplo, o motorista já virou lei, né? A questão da lei seca. E a gente teve uma melhoria absurda na redução dos acidentes de trânsito ao longo desses últimos anos. A gente tem uma meta aí nos próximos 10 anos que é reduzir 50% ainda do que já foi reduzido da quantidade de acidentes atual. Então, assim, é muito benéfico essa redução. E o uso do bafômetro é uma das ferramentas que a gente tem para poder controlar isso.
Doutor Rodrigo, vou lhe fazer uma pergunta em termos gerais. É claro, a gente falou que são pequenas, médias, grandes empresas, a gente falou de várias profissões, mas em termos gerais, o senhor diria que os cuidados básicos que tanto a empresa precisa ter com o funcionário, e aí é como eu lhe disse, pequena, média ou grande, independente, a empresa precisa ter com o colaborador, com o servidor dela e também o colaborador com a empresa em relação a essa questão dos exames. Ou dos exames ou da saúde como um todo, né?
Exatamente. É importante. Primeiro, como empresa, ela tem que entender que é muito benéfico para ela a realização dos exames e ela estar na lei. É básico, é norma, tem que ser cumprida, e se não for cumprida, ele vai ter multa. Assim como ele não tem que pagar outros impostos, tem que fazer algum pagamento de algum desses tipos de proventos, ele tem também que cumprir essa lei. Então, se ele não cumprir, ele vai acabar estando exposto a passivo.
Bom, doutor, sobre algo que é preciso estar alinhado, a segurança do trabalho junto à saúde. A gente percebe aqui em Campo Formoso que existe muito trabalhador na construção civil. Por exemplo, eu não aguento pegar um saco de cimento, senão, se eu não tiver um jeito ali e tal, eu acabo me prejudicando.
Você é forte, Marconi.
O quanto isso pode prejudicar o trabalhador se não tiver uma orientação? O uso de EPIs, ou até mesmo, trabalhando na construção civil, a gente sabe que muito... Principalmente ajudante de pedreiro, pega no pesado, mas muitas vezes o trabalho braçal é desproporcional ou seja, o peso, a força e o que ele pode produzir.
Exatamente. O tema é muito amplo, né? E se a gente for tentar expandir tudo isso, a gente tem muitas dúvidas, muitas coisas para poder responder. Mas, enfim, o peso, por exemplo, dos 50 quilos ali, ele não é permitido, tá, Marconi? Ele não deve ser feito o carregamento daquele peso de 50 quilos. Por norma, ele deve carregar até 23 quilos com uma pega adequada, que também é muito importante. Então, muitas vezes a gente vê o pessoal colocando peso na cabeça. Eu canso de falar isso para os meus pacientes. A cabeça não é feita para pegar peso, gente. A cabeça é feita para pensar. A gente criou o carrinho de mão, a gente criou outras alternativas, outros utensílios que podem ser utilizados. Então, tem que ser feita a pega de forma correta e a quantidade de peso também. Então, assim, por que é importante a gente realizar o exame ali? E realizar também, a empresa estar monitorando. E também fazer o uso dos EPIs e etc. Por exemplo, sabe aqueles exames que a gente vai fazer quando a gente vai fazer um admissional, que a gente tem que fazer uma audiometria, tem que fazer uma espirometria, tem que fazer um raio-x? O pessoal, muitas vezes, para e pensa... doutor, mas eu não tenho nada, para que eu tenho que fazer esse tanto de exame, tem que gastar, a empresa também tem que gastar com funcionário, por quê? Aquele risco foi atribuído anteriormente, ali pela equipe de segurança, né? Ela identificou que existia o risco, por exemplo, de poeira. A poeira pode prejudicar nossos pulmões e causar várias doenças, como por exemplo a silicose. E o que a gente deve fazer para mitigar aquele risco? O uso, por exemplo, se não tiver como evitar o risco, tem que ser utilizado a máscara, né? E tem que ser feito, sim, os exames periodicamente para saber se não está burlando aquele uso do EPI. Acontece muito, o pessoal abaixa a máscara, vai ali trabalhando. A máscara incomoda. A gente viu isso, né, durante a pandemia. E você imagina aquela outra máscara grossa que a gente tem que utilizar e vedar de fato. Então ela incomoda. E eles acabam muitas vezes burlando e a gente tem que estar fazendo os exames para evitar que aconteça algum problema com eles.
Bom, eu falei anteriormente, pedi o doutor Rodrigo, ele falava sobre a questão das empresas, que pode inclusive sofrer multa. Mas enquanto ao trabalhador, até para que ele tenha facilidade na hora de entrar numa empresa, ele está com a saúde em dia e toda essa questão aí, enfim.
até na verdade, né, Marconi, pra, e Macário, para a questão da nossa saúde como um todo, para a nossa longevidade, para a nossa melhoria na saúde como um todo, a gente tem que cuidar da nossa saúde para também ter um melhor desempenho no trabalho. E aí aqui ficam algumas dicas. Primeira dica, tenha uma alimentação adequada, uma alimentação saudável. Tendo uma alimentação saudável, você evita uma série de problemas de saúde, como por exemplo, hipercolesterolemia, que é o colesterol alto, diabetes, hipertensão. E muitas vezes a pessoa fala, mas gente, eu me alimento tão adequadamente, mesmo assim eu tenho diabetes? Tem. Mas se você não se alimentasse de forma adequada, você teria um diabetes muito descompensado e poderia ser pior do que é hoje. Então, assim, a alimentação adequada é fundamental, tá? Outra coisa que eu considero fundamental, uma boa noite de sono. Aí o pessoal vai falar, mas poxa, doutor, não consigo muitas vezes levantar na hora que eu queria levantar, eu tenho que levantar mais cedo, não consigo e dormir na hora que eu queria dormir. A gente tem que tentar nos programar, a gente tem que tentar fazer uma programação adequada dos nossos horários para poder ter uma boa noite de sono e poder ter um sono reparador. Um sono reparador é fundamental para a gente, como um sentido todo no sistema cardiovascular, como o sistema neurológico.
Esse sono reparador de quantas horas, doutor Rodrigo?
Isso vai variar de pessoa para pessoa. A gente tem gente que fala de um sono de 4 horas ser reparador, como por exemplo o Arnold Schwarzenegger. Aquele cara é um absurdo. E ele dormia 4 horas e achava que era o suficiente para ele. E, por exemplo, na época dele lá, ele acordava 2 horas antes do batalhão dele lá todinho para poder fazer o treino dele, atividade física. Então, assim, vai variar muito de pessoas para pessoas. Algumas pessoas com 6 horas têm um bom sono reparador, outras pessoas com 8 horas têm um bom sono reparador. E, assim, a quantidade de hora nem sempre de sono é um bom sono. Muitas vezes aquela pessoa tem um sono ruim, como por exemplo, pessoas que têm alguns distúrbios, como a apneia do sono, que é muito comum. E deve ser tratado, deve ser investigado pelo seu médico, porque muitas vezes você está tentando dormir ali com aquele período adequado, mas não está conseguindo dormir de forma adequada.
Ok, agora já 1h29. Olha, nós queremos agradecer aqui o doutor Rodrigo Caires, como eu disse, posteriormente nós vamos voltar a conversar sobre a questão da saúde do trabalhador. O doutor Rodrigo vai em outra oportunidade falar conosco, ele tinha um compromisso, abriu a sua agenda aí para nos atender hoje. Então, doutor Rodrigo, muito obrigado.
Obrigado a você, Macara, obrigado Marconi, e estou à disposição realmente porque o tema é muito amplo e a gente fica, às vezes, muito restrito naquele tempo, naquela quantidade de tempo para poder passar todas as informações. E assim, sempre digo, pessoal, procure seu médico, qualquer dúvida, a gente está à disposição, eu estou à disposição também e muito obrigado.